A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Anantá.
Olá, caros ouvintes, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite.
E do Maratona de Sofá, Fernando Medeiros.
Salve.
E no programa de hoje vamos continuar aqui com o nosso Clube do Filme. Dessa vez foi a escolha da Ana e vamos falar sobre o documentário A 13ª Emenda. Eu sempre fico na dúvida se eu mando esse aviso em documentários, que não precisa, mas vai ter spoilers e do início ao fim. E bora lá. A 13ª Emenda foi um documentário dirigido pela Ava DuVernay. É assim que se fala o nome dela?
Eu sempre fico na dúvida se é DuVernay ou DuVernay. Não sei como é que pronuncia, não. Fernando, ajuda a gente.
Sei lá, bicho.
Então, como você quiser.
Distribuído pela Netflix de 2016. E antes da gente falar sobre o documentário, perguntar pra Ana por que escolheu o 13ª Emenda aí.
Então, escolhas pra mim são particularmente difíceis. Eu acho que é importante dizer isso. Então, quando vocês me colocaram na berlinda de precisa escolher um filme, eu pensei em um filme que eu acho que era importante pra todo mundo ver de alguma forma. A 13ª Emenda, eu acho que ela consegue abordar temas muito importantes, só que sem ser fetichista, sabe? Não é leve, não é tranquilo, não é de boa de assistir. Eu acho que, né, se você não sentiu nada, talvez você esteja morto por dentro, mas eu acho que tem muita coisa ali que, tanto da própria história dos Estados Unidos, quanto acaba batendo com a história do Brasil. Tipo, não tem como você não fazer links diretos com a história do nosso país, sabe?
Exato.
Então foi pensando muito nisso que eu falei, não, eu acho que não é um filme novo. Como você disse, ele é de 2016. Ele foi bastante comentado. Só que eu acho que a gente tá vivendo coisas nesse momento que talvez voltar a ele seja importante.
Eu nunca tinha assistido, né? O Fernando já falava bem dele já há um bom tempo já. Acho que você também já tinha comentado, acho que nos grupos que a gente participa. Mas eu nunca tinha parado pra ver, não. Eu peguei pra ver, de fato, né? Alguns dados já devem estar, acredito que já estejam desatualizados, né? Mas fez muito paralelo com a nossa situação atual. E até meio triste que, acho que, já 2016, também 2021, pouca coisa mudou, né?
Na verdade, algumas coisas mudaram pra pior, talvez.
Pois é, né? Que ali a gente tava na 2016, foi posse do Trump, né?
Do Trump.
Eleição.
A primeira eleição, né?
Primeira e única, graças a Deus, ele perdeu.
Ah, não, primeiro mandato, só foi ele. Na minha cabeça ele foi reeleito, eu não sei porquê, mas...
É porque a gente tem esse hábito no Brasil. É um hábito muito brasileiro, isso.
É, mas olha, pros imigrantes latinos, o Trump talvez tenha sido reeleito, sim.
Sim.
Ah, sim. Pra alguns do MBL aí, ele tá só um plano aí pra revelar aí que ele tudo foi uma farsa. Então, tô esperando aí até hoje, essa grande revelação. É. Ele deixou perder, né? Vocês sabem, né? Revelar a farsa que é a farsa eleitoral americana.
Até o dia que a tempestade vai chegar, mas a minha...
Eu acho que o cara falou meio desistido.
Meu comentário foi uma piada barra crítica velada, o fato de que, apesar dele ter sido eleito, Joe Biden, com um discurso muito liberal, né, como eles falam lá, o sentido liberal tem um pouco de diferença daqui do Brasil, na verdade a questão dos encarceramentos de imigrantes se tornou pior nesse período que ele já tá governando, assim, sabe? Os encarceramentos aumentaram, sabe? Então, por um lado, a gente tem um presidente que ele gera a cúpula do clima pra mostrar que ele defende o meio ambiente ao contrário do seu antecessor. Ele também afirma que vai tirar todas as tropas americanas do Afeganistão ainda esse ano, mas também tem a questão das vacinas, que de fato ele tá fazendo excelente trabalho com a vacinação. Mas por outro lado, ele não é todo essa, como é que eu posso falar, esse bastião da liberdade que podia fazer parecer, até porque em contraste com Donald Trump qualquer um seria, não é mesmo?
Sim!
E é de fato, isso é um fato, assim, o encarceramento de imigrantes aumentou nesse período.
Eu acho importante falar nisso, apesar de que não é o nosso tema, quer dizer, a gente vai falar de encarceramento, então eu acho que essas coisas não tem como passar batida. Eu acho que a diferença do Biden é que ele fala bonito, sabe? Ele, ou melhor, para algumas pessoas, pelo menos. Mas a gente não pode, por exemplo, esquecer que o bombardeio da Síria foi com o aval dele e foi, historicamente, o presidente dos Estados Unidos a autorizar um bombardeio com o menor tempo de mandato da história. Então, assim, não existe uma política real de diferenciação entre o que o Trump pregava e o que ele prega.
Ele só acerta em alguns lados e fala um pouquinho melhor, assim, né?
Ele não manda as pessoas tomar que boa, não posso falar que boa porque tem gente do Brasil todo, né? A pessoa água sanitária na veia, sabe? Ele não vai falar isso. Ele vai falar pra tomar vacina, mas ainda assim ele acha que tá tudo bem, imigrantes, criança, inclusive, ficarem presos, assim, tá tudo certo, zero problema com isso.
A mesma coisa do Obama, né? Que foi o que mais bombardeou, não foi?
Sim, exatamente.
Então não dá pra gente desassociar muito. A política americana é muito homogênea, assim, né? nesse sentido.
É isso. Às vezes a gente tem esse problema de tentar. Isso é uma coisa muito, muito americana, e aqui na América Latina a gente faz isso demais, que é associar muito as políticas às pessoas, né?
Sim.
Então a gente tem até hoje uma visão muito positiva do Obama. E o Obama foi um dos caras que eu acho que ele passou todos os mandatos dele em guerra, sabe?
Sim.
Ele foi uma das pessoas que mais matou pessoas do Oriente Médio, assim, ponto, sabe? E aí você fica tipo, é culpa não é dele, é culpa do Estado e tal, mas ele é o presidente, né?
Sim.
Como o Diago Leifert disse, da nação mais livre do
livre mundo. Livre do mundo. Eu queria pegar esse gancho da nação mais livre do mundo pra começar conversando um pouco, né? Explicando um pouquinho pras pessoas que não sabem o que é a 13ª emenda, porque eu acho que talvez isso muita gente não saiba o que é. E se a gente entende o que é a 13ª emenda, eu acho que o resto a gente vai conseguir conversar de uma maneira mais fluida nesse processo. Então vou tomar liberdade de leitura, tá, gente? Não sei a Constituição dos Estados Unidos de cor, por motivo de não sou obrigada. Mas vamos lá. A 13ª emenda aboliu oficialmente em território americano a escravidão e a servidão involuntária. Essa última mantida apenas como punição por um crime. A emenda foi aprovada pelo Senado em 8 de abril de 1964. Eu acho que talvez aqui a gente já comece a entender o problema, né? E a gente tem duas sessões na 13ª emenda, que a primeira é: não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. 2. O Congresso terá competência para fazer executar esse artigo por meio das leis necessárias.
Eu acho que é muito difícil para as pessoas normais, vamos dizer assim, né? E com pessoas normais eu me incluo, mas no sentido de pessoas que não têm uma educação política um pouco mais avançada, de olhar para um texto desse e achar que ele faz todo sentido.
Sim.
Né? De olhar pra ele, pô, caras estão presos, os caras são criminosos, qual o problema deles trabalharem e fazerem valer esse tempo na cadeia, sabe? Tipo, eles têm que pagar pelos seus crimes, então que eles paguem trabalhando, coisa do gênero. Só que a gente começa a complexificar um pouco esse debate. Tipo, o que é que define um criminoso? O que você considera crime? Quem são as pessoas que você vai olhar pra procurar por esses crimes, sabe? E esse é um debate muito difícil que as pessoas, no geral, não querem fazer, porque a resposta vai surgir de maneiras relativamente simples, assim, sabe? Tipo, a gente considera criminoso quem rouba celular? Sim, a gente considera criminoso quem usa aparatos de mídia pra fazer lavagem cerebral por gerações em pessoas? Não. A gente considera criminoso quem assassina e estupra? Sim. A gente considera criminoso quem se utiliza das instituições de segurança pública para gerar opressões geográficas em cidades grandes e conseguir lucrar com extorsões? Nem sempre. Então é por aí, sabe? É daqui que a gente começa nosso debate. Tipo, quem é considerado criminoso, quem vai ser visto como criminoso, historicamente nos Estados Unidos. E eu acho importante, e a Ana falou muito bem, que é muito difícil a gente não assistir 13ª emenda sem pensar no Brasil também, e eu acho que não é por acaso. Eu acho que a gente passou pelo mesmo processo de colonização, e a gente passou pelo mesmo processo de escravidão transatlântica, e a gente também passou pelo mesmo processo de separação por classes, vamos botar assim, né? Tipo, existe uma classe que domina o país, e existe outras classes menores que trabalham para a classe que eu já me referi. Então, assim, e é nisso que eu acho genial o 13ª emenda, que ele não só larga essa informação, sabe? Tipo, ei, temos um buraco na Constituição que faz com que pessoas negras possam ser punidas. Ele mostra como todo o imaginário social é modificado há séculos para que pessoas negras não só sejam mais punidas, elas são consideradas como potenciais criminosas, ao ponto de que a gente não se incomoda em ver pessoas negras sendo encarceradas por motivos ínfimos, como portar pedra de crack ou, sei lá, fumar um baseado.
É, ou na época lá, quando a gente faz esse paralelo, né, com o fim da escravidão, né, presas por vadiagem, né? O que que é vadiagem?
Exato. E é isso, eu acho importante fazer essas associações com o Brasil, sabe? Porque isso foi uma coisa, você falou que a gente já mencionou sobre esse documentário, né? Eu falei sobre ele num maratona de sofá que a gente gravou justamente sobre documentários. Também é um documentário que eu gosto muito. Quando a Princesa Isabel liberta os escravos aqui no Brasil em 1888, no ano seguinte, 1889, vai ser promulgado o novo Código Penal, em que ele vai criminalizar bem o que você falou, a vadiagem, também vai criminalizar a capoeira, vai criminalizar a pangelança, né? Quem seriam os vadios pós-escravatura? Pessoas que não têm trabalho. Qual era a forma de trabalho de boa parte da população daquele período? Era escravidão. Quem pratica capoeira? Os negros. Quem pratica pangelança, né? Quem pratica essa cura não ocidentalizada, vamos botar assim. Negros e indígenas. Então a gente tem todo um aparato estatal preparado, munido, para encarcerar pessoas, como os Estados Unidos falam, pessoas de cor, né? Pessoas negras e indígenas. E isso é fundamental pra gente entender nossas políticas públicas até hoje.
Assim. E o documentário vai fazendo esse paralelo ali, desde a abolição da escravidão, né? Passando ali pelos anos 70, né? E vindo esse processo, né, de carceração, né? O cara fala, né? A economia do sul tava em frangalhos, eram os escravos que movimentavam a economia, né? E eles precisavam dessa mão de obra de novo. O que a gente faz, né? Então, aí foi feito, através dessa brecha da 13ª emenda, né? A liberdade tá restrita a quem cometa crimes, né? Então começou esse encarceramento, né? Pessoas negras, né? E a gente vê passando ali como isso foi se reformulando, né? Ali chegou ali nos anos 70, foi a infundada da guerra às drogas, né? Pelo Nixon, né? Se aprofunda nos anos 80, né? Com... É Roosevelt, não? Esqueci o nome dele. Ali nos anos 80. Esqueci o nome do presidente. Desculpa, gente.
Reagan.
O Reagan. E depois, nos anos 90, com Bill Clinton, né? E ali o salto, né, de pessoas encarceradas dos anos 70 para os anos 90 é abissal, né?
Uma coisa que eu gosto muito da produção visual desse documentário é que enquanto ele vai seguindo o fluxo temporal, né, contando as histórias do século passado, do século retrasado já, né? É difícil acostumar que a gente está no século XXI já. É, do século retrasado, e vai seguindo, aí vai chegando na década de 40, 50, 60, 70, 90, até 2000. Ele vai mostrando também uma linha do tempo do escalonamento desse encarceramento, né, que vai acontecendo. Sim, e os números são muito absurdos. E uma coisa que eu acho que é muito interessante que ele pontua é como não houve uma grande oscilação na população, assim, no século XX, né? A partir da década de 70 começa a mudar isso. E é ali também que começa a explodir os aprisionamentos, né? É bem foda isso.
E eu achei dados, assim, bem absurdos, né? Que, ele fala, né? Como, né, na época do documentário, né? 5% da população global, né? Os Estados Unidos representam 5% da população mundial, tem 25% da população carcerária, né?
Uhum.
E os negros representam 13%. Obviamente, a grande maioria, né? Mais pro final do documentário, ele dá umas estatísticas, né? Uma pessoa branca ser presa é de 1 para 17, a proporção, né? Uma pessoa negra é 1 para 3, cara, né? E a gente vê como isso foi criado de forma sistemática, né? A libertação dos escravos ali do povo negro nos Estados Unidos foi só no papel, né, cara?
Não é muito diferente do que acontece no Brasil, não. Assim, acontece em estruturas diferentes, mas não é muito diferente do que acontece no Brasil. É muito louco a gente pensar o quão sistemático é isso, porque é uma grande indústria. E é importante que a gente entenda, e eu acho que a Ava, ela vem construindo o documentário todo pensando em mostrar o sistema prisional enquanto indústria, negócio. E a gente pensar que esse sistema, ele tá lucrando com a punição, com o encarceramento em massa. E 97% dessa população carcerária nunca teve e provavelmente não terá direito a um julgamento. A gente entende que todo o processo, ele foi pensado e estruturado para que essas pessoas se mantenham presas. O que também não é muito diferente do Brasil, porque a grande porcentagem da população carcerária do Brasil também nunca foi julgamento.
Eu não sei como é que é aqui no Brasil, né? Mas mostra bem o documentário, né? Que essa indústria movimenta muita grana, né? E tem muita gente ali, né? Não só as empresas que ganham com o trabalho que eles fazem lá dentro, né? Por exemplo, empresas de moda, né? Microsoft e afins, né? Que pega uma mão de obra extremamente barata, né?
Sim.
Né? Empresas de telefonia. Eu nem sabia disso, que o empresa não tem direito nem de ligar, ele tem que pagar pela ligação. Eu não sabia disso.
Eu também não. Até esse documentário. E a gente tem muito aquele imaginário do, né? Eu tenho direito a uma ligação. Talvez o que você me estivesse querendo dizer era: você só tem direito a uma ligação gratuita.
Isso.
É. Tem toda uma cadeia produtiva que ganha muito com isso, né? Se explica o motivo desse carceramento em massa, né?
Você falou assim, ah, não sei como funciona no Brasil. Eu queria trazer a fala do diretor-geral do DEPEN, que é o Departamento do Sistema Prisional Brasileiro, que ele falou o seguinte, entrevista que foi para a Agência Brasil. Nós não temos muitos presos no Brasil. Na verdade, nós temos poucas vagas. O problema não é quantos presos você tem, mas o que você faz com os presos que possui. Tem que ter trabalho para essas pessoas, disse Bordigo. E isso aqui no Brasil. Quando ele fala que a gente não tem muitos presos, a gente tá falando de uma população carcerária de 758 mil pessoas. E aí eu fico pensando o que que é pra o departamento, o que que seria muitos presos? É um cenário ideal, tipo Estados Unidos, pra gente ter, sei lá, 2 milhões de pessoas presas? Se a gente fizesse paralelo, né, com o sistema. Lá eles estão movendo grandes indústrias e é um trabalho, quando não escravo, semi-escravo. As pessoas, elas não têm direito a julgamento, elas estão presas muitas vezes por um crime que elas não cometeram, algumas não têm nem acusação de crime.
Uhum. Mostra alguns casos ali do documentário que é bem revoltante, inclusive. Do garoto lá que ficou preso, né? Aí ele fala, ah, eu não vou admitir culpa, né? Porque o sistema é feito pra você admitir a culpa, né? Você pegar ali a sentença mínima, né? Que foi uma lei que foi passada lá pelo Clinton ali em 94, né? Que algumas leis, né? Cometer 3 crimes, você tá preso pela prisão perpétua. Você tem que cumprir a pena na totalidade, não tem direito condicional. Tem aquilo, né? Você não passa por julgamento, você cumpre, sei lá, 3 anos, né? Ele até fala, ah, e se você for pro julgamento, você provavelmente vai ser condenado a 30 anos.
Uhum. Sim.
Né, que um rapaz lá foi preso sem ter cometido crime nenhum. Ele foi pra julgamento, ficou preso um tempo. Acho que depois viram que ele não fez nada. Ele foi solto e logo depois ele se enforcou. Tem uma fala do acho que é o Brian Stevenson, né? É advogado, ativista e tal. Que me marcou muito nesse documentário. Eu achei, pra mim em específico, foi essa fala assim, me marcou demais. Eu gostei bastante. Que ele fala: o nosso sistema de justiça criminal trata você melhor. Você é rico e culpado do que é pobre e inocente.
Sim.
Riqueza, né? Não culpabilidade define o resultado. Essa fala me marcou demais, assim, nesse documentário.
Você citou alguns pontos que eu acho fundamentais, assim, tipo, é um sistema carcerário que tira o direito de condicional. E aqui no, sim, Brasil a gente todo ano passa por essa merda, porque chega o Dia das Mães e a Suzane von Richthofen foi liberada pro Dia das Mães. Mas, meu Deus, Suzane von Richthofen foi pro Dia das Mães. E coisa do gênero, né? Chega um indulto de Natal, ai, meu Deus, tem milhares de presos na rua. E a gente tem que pensar, e é o ponto que eu vou querer chegar no final, campanhas de mídia de massa vão fazer com que você não precise pensar sobre as coisas.
Sim.
Ah, mas eu vou tentar chegar lá. Precisa pensar na pessoa que está encarcerada com o objetivo social de fazer com que ela se recupere e não cometa mais crimes, certo? Essa é a ideia que se espera de prisões, é por isso que as pessoas imaginam que as pessoas estão sendo encarceradas. Em partes, né? Fora quando não estão, de fato, a fim de punir essas pessoas. Como é que você espera recuperar uma pessoa em que você não dá necessariamente uma forma de educação pra ela lá dentro, não dá pra ela um suporte psicológico, não faz com que ela compreenda qual foi o problema da ação que ela cometeu, mas ao mesmo tempo ela é forçada a trabalhar todos os dias, ela tem períodos de sol reduzidos, ela vai ter uma saúde deficitária, ela vai ter uma alimentação deficitária, ela vai ter condições de conforto quase nenhuma, e que ela não pode nem sair da prisão, sabe? Que ela é forçada a ficar encarcerada em um local por toda a vida, vamos botar assim, né, porque é o objetivo. Eu não sei vocês, mas eu imagino que esse sistema não funcione, porque esse sistema tá focado em desumanizar pessoas, ao contrário do que se espera que ele faça, que é reumanizar as pessoas, né, se a gente considerar que as pessoas que estão presas foram, aspas, desumanas, né, a ideia, o imaginário desse sistema deveria fazer com que elas se tornassem humanas de novo, né, eu tô botando aspas porque, enfim, né,
tá
só pra seguir na linha social, assim.
É, porque no mundo mundo ideal... Ah, no mundo ideal não existiria prisões, mas... Nesse mundo, assim, que a gente... Seria o ideal, né? Vou botar entre aspas aí, né?
Exatamente. E aí você faz com que essas pessoas sejam forçadas a trabalhar, você faz com que as pessoas não tenham direito condicional, você faz com que essas pessoas... Ou com que seja muito mais simples pra elas admitirem a culpa que elas não tiveram, necessariamente, do que elas irem pra tribunal, irem pra julgamento, terem o direito delas de, né, passar por um julgamento no país mais livre do mundo, poder de fato averiguar essa questão e saber se ela deveria estar presa ou não, né? Isso não acontece. Sim. Então, e por que que a gente permite que esse tipo de coisa aconteça? Eu acho que o documentário é muito preciso em apontar esses fatores, sabe? Eu acho que uma coisa, e eu adoro rever esse documentário, eu tava revendo hoje antes da gente começar a gravar pela quarta vez, eu acho, como fica muito claro, gerações inteiras de negros dos Estados Unidos ficaram sem lideranças porque elas foram mortas, presas ou expulsas, saca? Isso é um ponto que fez com que fosse difícil, legalmente falando, que houvesse um contragolpe, uma reação. Mas também do fato de que esse imaginário popular de que pessoas negras são criminosas acontece há décadas, pra não dizer séculos.
Sim.
Sabe? Sem isso, seria impossível cogitar esse tipo de coisa. Mas ele acontece. Eu acho muito foda quando falam do documentário que o The Birth of a Nation, né, o Nascimento de uma Nação, aquele filme racista, gera, de certa forma, ele gera o imaginário do homem negro estuprador. Sendo que, historicamente, é muito mais comum que homens brancos estuprem pessoas negras, sim, sabe? E não o oposto.
Tanto que no próprio documentário fala e dá essa estatística, né? Muito mais homens brancos estuprando mulheres negras do que o contrário, né? Ele vai trazendo ali, acho que foi nos anos 80 ou 90, né? Com o termo super predador, né? É aquilo, sim, né? Vai martelando na mídia a todo momento, né? Se cria, né? E aqui a gente pode fazer os paralelos aqui do Bandido Bom e Bandido Morto, né?
Eu acho que quando o Fernando tá trazendo isso, tem uma questão que é, às vezes, que é difícil de lembrar, de entender o que tá acontecendo, o que é a história nossa e o que é a história de lá que a gente tá contando no documentário. Porque o nosso processo, quando a gente fala desse mito, né? Esse mito do homem negro predador, por exemplo, que o Nascimento de uma Nação cria, e não cria sozinho, tá? Não vamos trazer sozinho, mas o Nascimento de uma Nação cria outras coisas para além disso. Cria, tá ali muito próximo, não necessariamente do nascimento, porque o embrião já existia, né? Vários hábitos da Ku Klux Klan, por exemplo, eles são adaptados do filme, não são...
Recria a KKK.
Ele recria, exatamente. E aí... Eu acho que quando a gente pensa nisso e a gente percebe que até hoje isso é representado, se a gente pegar... Aí eu vou fazer o paralelo com o Brasil. Se a gente pegar qualquer jornal do meio-dia no Brasil, a gente tem imagens de corpos negros sendo colocados como predadores o tempo inteiro, em todas as instâncias. Ainda hoje. Uhum. Quando o Fernando fala, não, as lideranças, elas foram presas, elas foram deportadas, elas foram assassinadas, porque muitas lideranças foram assassinadas, aqui também foram. E eu acho que é difícil... Pra mim, quando você fala assim, existe um processo que é um processo de desumanização do preso. Porque se ele tá preso, é porque ele fez alguma coisa.
Uhum.
E nesse sentido, eu acho que tanto lá quanto aqui, não existe a presunção de inocência quando a pessoa que está sendo presa é uma pessoa negra.
Uhum.
E no Brasil, a gente tem essa coisa dessa que as pessoas gostam muito de falar, né? Da democracia racial, do somos todos humanos, do... Não sei nem mais o que trazer, assim, quando... É difícil, porque a gente vive num momento onde existe uma profusão desses movimentos que eles não estão renascendo porque eles nunca morreram. Eu acho que a gente falar de um renascimento tem uma certa ingenuidade aí. Esses movimentos, eles sempre estiveram aqui. Eles sempre foram muito fortes. O Brasil, ele é um país que mata. E aí eu vou fazer um paralelo, porque no filme, em um dado momento, ela faz um recorte muito, muito impactante sobre a violência policial nos Estados Unidos, mas a nossa polícia é a que mais mata no mundo. A gente fala de repressão policial, a gente fala de repressão policial de países que vivem ditaduras, mas o nosso país é que a polícia... Tudo bem, ela é a que mais morre também, ela é a que mais se mata. Como é que a gente não tá pensando em acabar com esse sistema? Como é que a gente aceita esse sistema como um sistema possível, que precisa só de reforma? Ele não precisa só de reforma, ele precisa acabar. Não tem como consertar alguma coisa que nasceu errado. E acho que a Ava fala isso no documentário, na entrevista com a Oprah, que também tá na Netflix, que a Oprah pergunta pra lá, mas aí como é que a gente faz? Faz uma reforma? Tem como fazer reforma, sabe? Não tem como a gente reformar, não tem como se reformar nem o sistema penitenciário americano, nem o sistema penitenciário brasileiro.
Também é dito por um dos participantes, também acho que ele pro final, né? Ah, se nós não tomarmos a dianteira, propormos as mudanças, eles, né, que estão no poder, que agora, na época ali, eles falavam de reforma, de mudanças, né? Eles só vão maquiar algumas coisas e manter tudo do jeito que tá, praticamente.
Que é o que acontece sucessivamente. Tem um dado momento do comentário que eles falam, que tipo, ah, perceberam a merda e começaram a fazer reformas, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a legislação por baixo começou a me focar em outros assuntos, assim, se não me engano, é quando eles falam sobre o encarceramento
de imigrantes.
E todo o discurso do Trump era muito contra imigrantes, né? Se ele Sim. não era que nem o Reagan e o Nixon sobre a guerra às drogas e coisa e tal, o Trump era muito vocal sobre mexicanos, por exemplo. E agora os mexicanos também estão sofrendo passos encarceramento. Mexicanos não só, né? Uhum. Pessoas da América
Latina como um todo. Em geral.
Então, sofrendo com encarceramento em massa de maneiras inacreditáveis. Assim, o João foi muito... O João daqui do podcast, né? Também lá do Maratona. Foi muito claro na nossa última live de notícias ao falar, tipo, um dos maiores campos de concentração que o mundo já viu está acontecendo nesse momento. Exatamente. Na fronteira dos Estados Unidos com o México.
E cadê a comunidade internacional, não sei o quê? Cadê pra...
O problema é Xinjiang, desculpa.
Então, tem isso também, né?
Exato. E aí a gente volta um pouco pro que a gente falou sobre imaginário, sabe? Eu vou escapar um pouco do documentário, porque a gente passou nossa criação inteira vendo filmes e séries mostrando a polícia como super legais, como pessoas que combatem crime, fazendo investigações. Isso é uma coisa que eles têm que... Eu até tenho um certo inveja, né? Investigar crimes. Olha que ideia revolucionária. Então a gente tem esses dois aspectos, né? No noticiário cotidiano, a gente vê corpos negros, como a Ana bem falou, sendo encarcerados e sendo super predadores, sendo criminosos, e quando a gente vai pro nosso momento de alívio, nosso momento de descanso, a gente vê corpos brancos sendo heróis por aprisionar, por investigar, por tudo mais, assim. E isso é foda, saca? Porque... E é por isso que eu bato tanto na questão do imaginário, sabe? Se a gente não entender a psique da coisa, a gente não consegue entender a coisa. Porque é muito subliminar. É muito subliminar, saca? Tipo, o que a Alec, e eu acho bom a gente fazer um bloco só sobre a Alec, conseguia fazer e não vem de graça, assim, saca? Existe uma sociedade que permite que aquilo aconteça.
Sim, sem dúvida. Aqui no Brasil... Aí eu vou fazer o paralelo, né? Porque aqui a gente também tem as grandes corporações ditando quais são as leis que são aprovadas. Quem é que de fato governa aqui e lá. Mas aí, como eu não quero atrapalhar o bloco, a gente fala disso no bloco sobre a Alec. Mas eu queria fazer uma pontuação, Ferna, porque quando a gente fala desse encarceramento, dessa polícia muito violenta, quantas crianças nós tivemos esse ano no Brasil mortas pela polícia?
Sim.
A polícia, ano passado, 2020, ela conseguiu bater recorde dentro de uma pandemia, onde as pessoas estavam, teoricamente, dentro das suas casas.
Uhum.
Sabe? Aqui em Salvador, no primeiro semestre, foram 500 e poucas pessoas mortas pela polícia. Não é pouca gente, não.
Sim.
Sabe? Eu acho essa coisa, essa imagem, né, do policial bonzinho, ou até da própria investigação, do policial que investiga crimes. Eu não sei como é em outros estados do nosso país, mas a gente tem uma polícia tão truculenta aqui, tão violenta, tão... que ela é treinada pra isso. Ela foi treinada, porque as pessoas... Eu acho que tem um equívoco muito grande quando as pessoas falam a polícia é destreinada. A polícia não é destreinada. A polícia é muito bem treinada. Ela foi sistematicamente treinada. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe quem ela tem que proteger.
Ela é treinada pro combate, só. Ponto.
Só que...
Combate, tortura e morte, né?
É. Isso. E aí, quando a gente volta lá atrás, na formação da polícia, a gente entende pra quem ela serve. Porque ela nunca existiu pra proteger a população. Desde o seu surgimento, ela não existe para proteger a população. Então, não dá pra imaginar que, do nada, a gente vai ter uma grande mudança nesse sistema que é gigantesco, que tem uma capilaridade absurda, que tem um sistema de regras muito bem definido e que, por uma lei, enfim, por uma reforma, a gente vai conseguir mudar. A gente vai conseguir fazer com que... Ah, não, a gente vai ter uma polícia mais humana, a gente vai ter uma polícia que não nos mata. Caramba!
Uhum. Eu só quero trazer uma fala do governador daqui do estado da Bahia, de 2015.
Opa, sei até qual é.
Que quando houve a chacina no bairro do Cabula, que é um bairro central aqui de Salvador, a coach é como um artilheiro na frente do gol. E a fala completa é que, segundo o Rui Costa, é preciso, em poucos segundos, ter a frieza e a calma necessária para tomar a decisão certa. É como um artilheiro na frente do gol, que tenta decidir em alguns segundos como é que ele vai botar a bola dentro do gol para fazer o gol. Depois que a jogada termina, se foi um golaço, todos os torcedores da arquibancada irão bater palmas e a cena vai ser repetida várias vezes na televisão. Se o gol for perdido, o artilheiro vai ser ser condenado, porque se estivesse chutando daquele jeito ou jogado daquele outro, a bola teria entrado. Ele comparou uma jogada de um artilheiro de futebol ao fato de que tinham 12 jovens negros rendidos e em posições que seria impossível a reação e que foram executados.
Isso. Todos pelas costas, é bom informar isso para as pessoas que acham que existia uma possibilidade de fazer alguma coisa.
Uhum. Então, assim, essa polícia, que aqui no estado é uma polícia muito carlista, né, em homenagem a Antônio Carlos Magalhães, mas em outros estados também tiveram suas fundamentações extremistas, vamos botar assim. Eu descobri recentemente que a polícia do Rio de Janeiro, ela foi criada originalmente para defender a propriedade privada, tanto que um dos símbolos da corporação até hoje são os grãos de café. Então, assim, a gente tá escapando do comentário, mas eu acho importante fazer esse paralelo assim.
Sim, sim.
Como a Ana bem falou, a nossa polícia tem muito bem estabelecido o que ela tem que defender, e não a população.
E Ana, e no Rio não foge muito não, tá? É basicamente isso, né? Que o Witzel, né, o ex-governador, né, governador afastado, que aqui no Rio, acho que os únicos governadores que não foram afastados foram Benedita e Brizola, os últimos governadores que tivemos no Rio.
Vamos falar sobre Brizola, mas continue.
Vamos falar sobre Brizola, cara.
E vivo só a Benedita, né, a única governadora viva que não foi afastada do cargo. Uma das frases dele era: a polícia vai mirar na cabecinha. É, o que a gente comentou também no Notícias Antigo, né, que teve uma situação na Ponte Rio Niterói, né, de sequestro, né, ali não tinha como, né? A única opção ali era realmente neutralizar o sequestrador, né? E ele desce do helicóptero comemorando como se tivesse marcado um gol, entendeu?
Eu queria fazer dois paralelos, já que Fernando trouxe a chacina do Cabula, e que é algo que talvez a gente nunca vá superar aqui na Bahia. É que, eu não sei se você lembra disso, Fernando, mas uma semana após a chacina do Cabula, e que foi noticiada pela mídia local e pela mídia nacional, só teve repercussão depois que foi falado pela mídia internacional, mas uma semana depois deles noticiarem como confronto, que mataram, né, bandidos em confronto, etc. Uma menina branca foi reagir a um assalto e foi baleada e morreu no Costa Azul, num bairro razoavelmente nobre aqui de Salvador. Teve cobertura da mídia, teve passeata pela paz, teve uma abordagem de que aquilo especificamente era um grande absurdo.
Uhum.
E eu não tô dizendo que latrocínio não é um absurdo, não é isso. Não é esse meu ponto, acho que ninguém deveria ser assassinado em nenhuma circunstância, mas é muito discrepante como a nossa mídia aborda caso em diferentes situações de crueldade. Por que que eu tô falando isso? Porque o caso da menina do Costa Azul, pela reconstituição do crime, o assaltante, ele não tinha nenhuma intenção de atirar nela nem de matar ela. Ele toma um susto em um dado momento que ela joga a bolsa pra cima e a arma dispara. E esse cara foi colocado como sendo o grande marginal de todos os tempos. Ao passo que a polícia que assassinou, que executou 12 pessoas pelas costas, marcou um gol, porque é isso que artilheiro faz. E a sociedade baiana, grande parte dela, aceitou isso como se fosse normal, como se tivesse tudo bem. E aí é muito difícil de continuar, sabe? Porque a gente entra num processo de que foi tão massificado na cabeça das pessoas que esse tipo de conduta é normal, que quando as pessoas são presas, elas fizeram por merecer, que quando elas estão numa cadeia, e quando a gente fala da cadeia do Brasil, a gente tem que lembrar de superlotação, de zero condição de higiene. A gente tem que lembrar que a maior parte das cadeias, dos presos, não tem onde dormir, porque não tem cama, não tem condições mínimas de salubridade para uma pessoa manter ali. A gente tá falando de celas com mais de 30 pessoas, e aí a gente fala muito de reabilitação, e a gente esquece de falar que muitas pessoas que estão ali não precisam de reabilitação, porque não cometeram crime algum.
Uhum.
Então, não é só a questão não é só a cadeia em si, sabe? É todo. É o sistema inteiro. É a cadeia inteira. É essa cadeia produtiva de prender pessoas, sabe? De achar que tá tudo bem prender, matar, encarcerar. Enfim, todo esse sistema que é muito difícil, assim. Eu acho que é um processo. E no Brasil, eu acho que tem agravado mais.
Ah, e a gente vê no Brasil, né, muito o processo de culpabilização da vítima, né? Eu não sei como isso é nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil é muito comum, né? A gente teve, por exemplo, o caso do garotinho que caiu lá do
topo do prédio.
Do topo do prédio, né? Por omissão da chefe da mãe, né? As pessoas colocando a culpa na mãe.
Uhum.
A chefe é branca, né?
A chefe é branca, exato. Tem que levar a criança pro trabalho. A culpa, né? Ah, ela não tinha que cuidar. Caramba, gente.
É foda isso, porque o senso comum é muito raso. O senso comum, ele é comum porque, enfim, você não precisa pensar sobre ele, sabe? Tipo, a gente toma aquilo ali como dado e pronto, acabou, assim. Então você falar, tipo, pô, a mãe tinha que estar tomando conta, ou então a mãe não deveria ter levado ele pro trabalho, poxa, posso concordar, saca? Tipo, que pena que ela teve que levar ele pro trabalho, mas por que que essa mãe teve que levar o filho pro trabalho?
Uma pandemia.
Sabe? No meio de uma pandemia, sabe? Por que
essa mãe tá trabalhando no meio de uma pandemia?
Tá trabalhando enquanto ela poderia estar em casa, ela deveria estar em casa, sabe? Por que que essa criança pôde transitar sozinha dentro de um prédio, que não era um prédio que ela conhecia, sabe? Que ela não tinha familiaridade. Então, assim, aí a gente volta, né? Tipo, pô, ela não devia ter levado o filho pro trabalho. E a gente descobriu que não deveria mesmo, né? Porque o filho dela foi morto.
E N casos aí, quando a gente vê, né, de morte de pessoas negras, ah, era bandido. Então tá tudo certo, né? Tentando impor essa coisa, né? Como aconteceu com crianças, né? Com João Pedro, com a Agatha, né? E N outros, né? É que na cabeça dessas pessoas, ah, se ela for bandido ou considerada bandido, tá certo morrer. A gente se desumanizou a esse ponto.
Sim. E o caso agora, que eu vi nas redes sociais recentemente, dos três garotos aí do Rio que simplesmente desapareceram.
Já estamos aí desde dezembro.
Uhum. E pronto, crianças desaparecem.
E tá tudo bem, porque não precisa investigar.
Aí você vê o peso, né, quando em relação ao caso do Henri, por exemplo.
Sim.
Sim, eu queria fazer um paralelo, porque assim, eu não gosto nem de fazer um paralelo específico com o caso do Henri, porque a pessoa em questão é um deputado. Inclusive, com vários outros casos de envolvimento com milícia, não vou entrar nesse mérito. Deputado ou vereador? Não lembro agora. O que ele é?
Ele é deputado estadual.
Enfim, deputado, ok. Mas se a gente fizer um caso paralelo, por exemplo, com a Isabelle Nardoni?
Sim.
Que foi jogada, barra caiu, enfim. Aí a gente consegue fazer um paralelo, que eu acho que é um paralelo mais real. Porque a gente tá falando de pessoas anônimas, sabe? Uhum. Se a gente for falar de pessoas anônimas, pra mim faz muito sentido. Você não tem cobertura disso. E quando você tem cobertura, é uma cobertura sempre extremamente tendenciosa, sabe? É o que três meninos estavam indo brincar sozinhos na rua. Será que eles estavam indo brincar mesmo? É uma crueldade, é uma desumanização. Porque você é muito fácil você, a partir do momento que você desumaniza o outro, pode acontecer qualquer coisa com o outro, né? Uhum. Porque o outro nunca vai ser você. O outro nunca vai ser um dos seus. Não é nem você. O outro nunca vai ser um dos seus. E aí eu queria fazer um outro parênteses, fazendo vários parênteses hoje. É que eu falei do início da Polícia Militar e eu me toquei que muita gente não sabe de onde vem a Polícia Militar. Sim. A Polícia Militar, ela nasce enquanto guarda real. Porque quando o Dom João vem pra cá, a guarda real dele fica em Portugal. E aí precisava constituir uma nova guarda. Só em 89, acho que em 1889, com a proclamação da República, é que a Guarda Real vira a Guarda Militar, a Polícia Militar. Mas é a mesma, vem daí. Então, desde o início, quando a Polícia Militar surge, a gente pensar nessa Guarda Real, que posteriormente muda de nome, mas que continua tendo a mesma função, ela tem a função de proteger quem manda.
Uhum.
Ela tem a função de proteger, como o Fernando disse, os donos da terra. Ela tem a função de proteger a família real. Família real não é a gente. Assim, é importante dizer isso. Caso não tenha ficado claro ainda pra você, ouvinte, querido, você não faz parte dessa galera.
E se fizer, financia a gente, tá? Manda dinheiro.
Justíssima.
E aquilo, né? E quando a gente fala também de desmilitarização da polícia, né? Primeiro, não é acabar com a polícia. E também, só isso não vai adiantar nada. Porque tem que mudar muita coisa. Não é só simplesmente, agora a polícia militar não é mais, não segue mais as regras militares, né? Tem muita coisa que precisa mudar, vir junto. Tem que vir uma onda de mudança muito grande, né? E aquilo, né? Quando a gente simplesmente cita isso, veio, como o Fernando falou bem, o senso comum falar, você quer acabar com a polícia.
Eu quero.
Existe esse debate, tipo, sobre comunicação, né? Se vale a pena a gente continuar insistindo nesse discurso, nessa palavra de ordem, como costuma dizer, né? Tipo, acabem com a polícia, coisa do gênero. E eu até entendo que seja um discurso que é muito assustador pra quem tá ouvindo, né? E que a pessoa não vai se sentir confortável e que isso pode gerar rejeição. Concordo, pode mesmo. Mas, por outro lado, é o que a Ana já falou, sabe? Tipo, e é o que a gente tem que voltar um pouco pro documentário, eu vou tentar puxar ele de volta. É o que o documentário fala, assim, cara, são instituições estruturalmente feitas para oprimir a população, saca? Como é que a gente vai só reformar essa instituição se os líderes delas continuarem se propagando, se os políticos favoráveis continuarem criando leis que podem fazer com que elas se mantenham e só se modifiquem um pouquinho. Então, assim, essa questão de esperar por reformas, historicamente não funciona. Não é nenhuma questão, tipo, não vai do meu agrado. De fato, não vai do meu agrado. Mas mas não funciona. E não funciona porque a gente tem tentado fazer essa merda funcionar há muito tempo e não tá conseguindo, se ligou? Então é por isso que essa palavra de ordem, ela pode ser assustadora? Pode, assim, mas de fato, assim, a polícia como tá, não tem como funcionar.
A gente tem uma instituição que o lema dela é proteger e servir, só que ela nunca informou pra gente a quem.
Exatamente.
Então... E é muito louco isso, porque aí vai ter, com certeza, vai ter alguém que vai falar: mas existem os policiais bons.
Existem
políticos bons também, gente. Não. A questão é que a instituição em si, ela não é boa pra população, sabe? E eu não tô nem falando de uma maneira maniqueísta de o bonzinho e o malzinho, não. Eu tô falando do ponto de vista estrutural. Se você pensar estruturalmente, os lugares onde tem menos ação de força policial, eles geralmente são mais seguros, sabe? Bairro de rico não tem trocentos PM armado, não. Mas tem menos assalto, sabe? Tem menos crime violento. Ah, é porque rico não mata? Não, rico mata, tá, gente? Deixa eu contar isso pra vocês. Aí eu acho que isso é importante do documentário também, da gente fazer esse link, sabe? A grande diferença é que rico não fica preso, porque rico sabe que ele tem direito de ir a julgamento. Rico sabe que na hora que um promotor vira pra ele e fala: ou você fecha um acordo comigo pra passar 3 anos, ou você vai passar 30, ele sabe que ele não vai passar. Quando um menino, e eu vou falar menino mesmo, que vocês se retem aí o quanto vocês quiserem, mas quando um menino que acabou de fazer 18 anos é preso, muitas vezes por não ter feito nada, e é importante lembrar que aqui no Brasil até hoje a gente tem em vigor a lei de vadiagem, esse menino ele não sabe de fato quais são os direitos dele. E mesmo que ele saiba, não adianta ele falar, eu conheço os meus direitos. Sim, ele vai falar isso mais porrada. Porque eu acho que é importante essa diferenciação aqui, sabe? Eu tenho muitos amigos brancos que falam: como assim? Ele deixou o policial fazer isso com ele? Não é deixar, não, gente.
Vou usar vocês como exemplo, desculpa. Mas, sei lá, você, Ana, dá uma resposta, Fernando dá uma resposta, a reação do policial vai ser diferente.
Mas eu queria dizer que eu já tomei tapa. Eu sou uma mulher branca, mas já tomei tapa na cara de policial, só pra deixar claro aqui. Bom. Então, tapa todo mundo, viu? Obviamente que não tá igual. Não vou ser hipócrita de levantar uma bandeira de que todo mundo, não. Não, é, não, não vamos ser maluca aqui, não. Mas queria dizer que já experimentei um pouco do que é essa coisa de violência policial em algumas instâncias.
Mas nenhum de nós três aqui vai ser como aquele cara em Alphaville, né? Que escorraçou o policial lá, né? E o policial lá só faltou pedir desculpa.
Mas assim, se a gente for fazer um paralelo com os próprios Estados Unidos, é só você olhar as manifestações relacionadas aos movimentos negros, Black Lives Matter, ou qualquer outro movimento, e você pegar os movimentos supremacistas brancos.
E invasão ao Capitólio.
Exatamente. Gente, não tem nada o que dizer, sabe? É vergonhoso. Só que aí você vai falar assim: ah, no Brasil. No Brasil é igual.
No Brasil é igual. Teve os 300 da Sarah Winter aí. Não vamos esquecer disso.
Os 26,
né?
Que eram 26, né?
Fazendo propaganda nazista lá, fazendo...
Não, mas os 26, eles conseguiram subir no... Eu nunca vou lembrar o nome dos prédios, conseguiram soltar fogo lá de cima e a polícia ficou de boas.
Não, é só a gente pegar as manifestações relacionadas à extrema-direita aqui no país, que você tem a galera tirando foto com o policial.
Aqui os velhos tudo aglomerando ali, fazendo bunda lelê. Vai ver uma greve de professor pra você ver.
Já vi, amigo, já tomei bastante porrada. Muito obrigada.
É porque a gente falou bastante sobre essa questão do homem branco que tem a segurança de ir para julgamento e não ser preso, né? E eu lembrei de um caso que o documentário traz, que eu achei muito simbólico, que é o do George Zimmerman, né? Que ele vê um garoto suspeito chamado Trayvon Martin entrando no condomínio que ele morava, alguma coisa do gênero. O garoto estava com, sei lá, com a mão na cintura. E esse cara, o George Zimmerman, ele pega uma arma, vai atrás do garoto, dá um tiro nele e mata. E ele consegue escapar de ser preso da acusação de assassinato e do fato de que ele pleiteou legítima defesa.
Que ele estava se sentindo ameaçado.
Exatamente, que ele estava se sentindo ameaçado e porque foi promulgada uma lei chamada Stand Your Ground, em que se você se sentir ameaçado, você tem o direito de atirar pra matar e defender o seu território. E aí pula pra uma parte que eu acho muito foda do documentário, que é a Alec.
Sim.
A Alec, eu esqueci de anotar a tradução, né? O que significa a sigla, mas enfim, é basicamente um clube, vamos dizer assim, que reúne políticos e empresários, e são grupos que não deveriam estar unidos, caso ainda haja essa dúvida. E a Alec é responsável por gerar diversas leis que costumam ser muito bem recebidas.
É o American Legislative Exchange Council.
Escrevem diversas leis, dão na mão de deputados, e elas muitas vezes são bem aceitas, porque um a cada quatro deles, um a cada quatro legisladores fazem parte da Alec também. E a Stand Your Ground foi uma dessas leis promulgadas pela ALEC foi aprovada pelo Bill Clinton, e uma das empresas que ajudou a escrever essa lei, que apoiava ela, foi justamente o Walmart. O Walmart, que também tá aqui no Brasil, que a galera da Bahia conhece bem, que foi a galera que comprou Bom Preço, né, por um tempo. Acho que Pão de Açúcar também é deles, mas eu não tenho certeza. E por quê? Porque a Walmart vende armas nos Estados Unidos, é a maior rede varejista de venda de munições e armas do mundo. E eles lucraram pra caralho com essa lei, saca?
Tem uma coisa que eu acho importante dizer, que é o seguinte: como a gente tá indo e voltando muito no tempo, e aí a gente fala de coisa do, sei lá, Primeiro Império, e aí a gente fala de processos de leis abolicionistas, talvez as pessoas não entendam que quando a gente tá falando do caso de George Zimmerman, a gente não tá falando de algo do século XIX. O caso de George Zimmerman acontece em 2012.
Uhum.
E eu acho que, assim, é algo tão, tão presente, tão absurdo, porque ele foi absorvido com a história da legítima defesa e de toda a estrutura que criaram pra poder defender ele, que é a defesa dele é um absurdo, não vai entrar no mérito, porque inclusive o Trevor tava só andando e o Trevor tava na frente dele. Isso é importante. Ele perseguiu a pessoa. Ele perseguiu uma pessoa e matou uma pessoa. E alegou legítima defesa. E quando isso acontece, ele tá no telefone com a polícia. Uhum, e a polícia fala, não faça nada. Ele, não, eu tô com medo, não sei o quê. Não, não faça nada, é só deixar ele embora. Porque a polícia entende que é uma pessoa que tá andando na rua na frente dele. E ele vai lá e mata. Isso é tão a cara do Brasil, assim, em tantos aspectos.
Uhum.
Porque a gente vive muito, muito dessa história. Sabe? A gente vive muito uma estrutura que ela é bancada pelas grandes, que assim como a ALEC, né, que acaba hoje aprovando a maior parte das leis / emendas parlamentares lá nos Estados Unidos. Mas aqui a gente não pode esquecer que a gente tem a bancada da arma, a bancada ruralista, a bancada do que mais vocês querem, a bancada da Bíblia. A boca da bala, exatamente. Então, lá eu acho que eu não conhecia a ALEC, eu conheci a ALEC pelo documentário. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não entendi direito o que era. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Mas na hora que eu vi, assim, eles introduzem a ALEC de uma maneira que inicialmente pra mim foi meio confuso. Como assim? Ela é uma empresa? É uma federação? É o quê?
Uhum.
O que que é a ALEC? Porque, tá, beleza, a ALEC é esse conselho. Mas é um conselho de onde? E aí quando você vê todas as empresas que estão dentro da ALEC, e que depois várias saíram, mas deixaram seus membros lá. Ah, não, o Walmart saiu, mas tá os membros do Walmart lá, tá o dono do não sei o quê, o acionista, o CEO, enfim. E aí a gente percebe que existem os legisladores, mas esses legisladores estão legislando a serviço de quem? E a gente volta pro começo, né? Dá um... Eu não vou dizer desânimo, mas dá... Até porque não tem necessariamente uma grande novidade. Talvez... Eu acho que o documentário, ele consegue dar nome pra algumas coisas que talvez a gente não tivesse um nome próprio, sabe, pra aquilo. E nesse sentido é bem... Eu acho que ele concretiza muita coisa. E a ALEC é uma dessas coisas que, pra mim, ela é concretizada no documentário. Porque, pra muita gente, a ALEC é a teoria da conspiração.
Uhum.
E aí, eu não consigo entender como é que algo como a ALEC é a teoria da conspiração, mas a Terra plana não é.
E fazendo mais um paralelo com o Brasil, Stand Your Ground, me lembrou um pouco a lei lá do nosso ex-superministro da Justiça.
Opa, sim.
Pacote de crime, né?
Que criminaliza o crime.
Esperava lá os policiais, né, em virtude de grande estresse, né?
Como é que chamava? Violenta emoção.
Violenta emoção, estresse, grande estresse e violenta emoção, algo assim. Que uma outra que pra mim não faz o menor sentido, defesa da honra, né?
Sim, sim.
Faz sim, gente. Lógico que faz sentido. Quem fez a lei foi um monte de homem.
Pois é.
Faz todo sentido.
Cara, eu queria trazer algumas das marcas que fazem parte da ALEC que eu fizeram, né? E que afetam mais aqui o Brasil, né? Que são as que a gente conhece mais. DirecTV, Walmart, FedEx, Pfizer, Coca-Cola, eBay, Google, GM, AT&T. AT&T a gente não tem tanto aqui no Brasil, mas AT&T é basicamente dono da rede de internet dos Estados Unidos, né? Kraft também, então... E uma das empresas que faz parte justamente é a CCA, que é uma empresa que cria e gerencia cadeias. E foi uma das que pediu pela lei do Three Strikes Out, que foi promulgada por Bill Clinton, que é a lei que fazia com que se você cometesse 3 infrações você teria uma prisão perpétua, né? O que fez com que as cadeias explodissem, tivesse que criar mais um monte de outras. E também foi a que gerou a lei SB 1070, que dava à polícia o direito de parar imigrantes e prender, o que também fez com que o sistema carcerário explodisse e eles criassem aqueles campos de concentração malucos lá. A CCA, depois de uma certa denúncia feita pela... esqueci o nome do canal, ela sai da ALEC, então a ALEC deixa de se preocupar tanto com a questão da prisão, mas ela acaba se preocupando mais mais com a questão de vigilância. Então, uma das coisas que ela tava tentando promulgar era justamente a de não necessariamente prender as pessoas, mas deixar elas sempre com tornozeleira eletrônica. Então, a cadeia basicamente se torna a sua casa, a sua comunidade, e a comunidade vai ser 100% vigiada por quem tiver interesse. Então, assim, é isso que um pouco que a Ana falou, assim, sabe? Tipo, a desesperança no primeiro momento é quase inevitável, assim, sabe? Porque como é que você consegue lidar com um sistema como esse, sabe? É muito difícil, assim. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente também monta no ombro de gigantes, assim, sabe? Tipo, se por um lado as lideranças dos Estados Unidos da década de 60 e 70 foram mortas ou expulsas, por outro lado, eles fizeram um abalo social muito forte, assim, e que reverbera até hoje, sabe? Então a gente pode tentar pensar em duas vias: a primeira, a via da reforma, e tentar entrar na institucionalidade e tentar modificar o sistema por dentro, ou então a via revolucionária. E eu apoio que quem assiste 13ª emenda e se indigna e pensa nessas duas, acreditem nelas, saca? E sigam nas duas, assim. Eu prefiro pensar na revolução. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou questionar quem prefere tentar entrar na via democrática pra tentar fazer esse tipo de modificação, saca? Porque precisa ser feita coisas. A única coisa que permite a revolução é a esperança. A gente não pode deixar a nossa esperança morrer, saca?
Isso me lembrou algumas coisas, e uma delas é dentro da conversa, que é a entrevista com a Ava e a Oprah, que a Oprah fala, tá, mas e aí a gente faz o quê, né, agora? Porque, enfim, como é que a gente resolve? Porque é difícil, porque é muita coisa. E a Ava fala, eu acredito que a pressão popular pode catalisar a mudança, mesmo num sistema tão ruim. E talvez por estarmos num sistema tão ruim, que tem piorado tanto, que tem deteriorado tanto a vida do nosso povo, exista um ponto de efervescência tal para que essa mudança possa ser catalisada. E em parte, eu acredito muito nisso pro Brasil também. Eu prefiro acreditar nisso, pelo menos nesse momento. Eu acho que é. Porque eu acho que o povo tomar o poder é a única maneira da gente mudar de fato. Mudar, como diz as pessoas, né? Mudar tudo que tá aí. Enfim, mas eu acho que tem alguns pontos. E enquanto você falava, a Fernanda me lembrou muito que no primeiro corte da diretora, no primeiro corte dela, que eles assistem, que eles fazem a sessão pra equipe, né? Para as pessoas. Nesse primeiro corte, o filme acabava com os entrevistados falando seu nome, a sua função, o que é que faz, e as suas publicações, o que é que fez de livro, o que é que executou na vida, sabe, o que é que criou.
Uhum.
E aí, a Ava fala que aquilo ficou muito bonito, mas deu um incômodo nela, porque quando ela viu aquele corte, não só ela, mas parte da equipe sentiu isso também, que parece que, então tá tudo bem, porque eu tenho essas pessoas aqui pra ir lá e lutar por mim.
Sim.
É como se, a partir do momento que você vê pessoas tão cultas, tão capacitadas, tão engajadas, e já no processo fazendo alguma coisa, acomodasse. É como se você não precisasse, de uhum. fato, ir pra guerra. Porque é uma guerra, seja metafórica ou não, mas é uma guerra. E aí é quando ela faz a escolha de usar a música do Kumon pra fazer o Letter to the Free, eu acho, pra trazer um outro sentimento, que é um sentimento importante. Parte de que as coisas estão muito ruins. Eu acho que isso é importante, porque a letra, ela fala muito disso, né? Ela fala muito sobre o quão ruim é os Estados Unidos. Eu lembro que tem um dos trechos que fala, será que algum dia os Estados Unidos será nosso? Será da gente? E eu acho que é muito forte, porque tá falando de liberdade. Tá falando o tempo inteiro de liberdade. E liberdade é pra todo mundo. Uhum. Liberdade não pode ser pra uma parcela da população. Liberdade e é engraçado falar em liberdade quando a gente tá falando, né? Como diz, citando o grande pensador brasileiro Tiago Leifert, os Estados Unidos é o país mais livre do mundo. E ele não disse livre pra quem? Então, quando ela traz no final a música do Kumon, que tem uma letra muito forte, inclusive, falando sobre liberdade e mostrando as pessoas vivendo. Porque o final são várias fotos de churrasco em família, gente se formando, são fotos de pessoas vivendo, sabe? E no final acho que é muito sobre isso. Possibilitar que as pessoas possam viver. Porque uhum. esse sistema tá matando as pessoas há muito tempo. Então, eu acho que apesar de ser muito denso, porque é denso, porque tá falando de coisas muito, muito duras, existe ali um desejo, sabe? Um desejo de que toque as pessoas, que faça com que a gente tenha essa discussão agora, sabe? E que isso não morra aqui. Eu acho muito simbólico. Acho, inclusive, o final muito, muito, muito acertado.
Sim. Eu queria voltar um pouco. Eu gostei que você influiu a esperança das pessoas. Eu vou pedir desculpa por tirar isso um pouco, mas quando você fala que ela tira do documentário essa visão do tipo, essas pessoas estão lutando por mim, eu acho que a gente vê muito isso aqui no Brasil hoje em dia, né, com o Bolsonaro, tipo, com a situação do jeito que tá. E hoje eu tava ouvindo o jornal em algum lugar e o cara tava comentando que, tipo, ei, eu não vejo necessidade de promulgar o impeachment agora, sabe? E a gente fica esperando que as instituições finalmente acordem e que o STF faça alguma coisa e que o legislativo promulgue leis corretas e que o executivo, com a Polícia Federal e outras polícias, façam as investigações que eles têm que fazer e coisa e tal. E eles não fazem, a gente fica agoniado e já tá no terceiro ano já e nada acontece, saca? E a gente tá na pandemia, a gente não pode sair de casa pra protestar e, cara, aqui no Brasil tá foda demais, assim, nesse sentido, saca?
É desesperador.
Tipo, é muito. Tipo, é incrível como tudo é feito pra dar errado, tudo dá errado, e eu acho fascinante o raciocínio bolsonarista que consiga ainda achar que tá tudo bem.
Sim. E aí, já que a gente tá falando de... É importante a gente lembrar que aqui no Brasil, a gente tem tido um processo de utilização da Lei de Segurança Nacional pra criminalizar movimentos sociais.
Uhum.
É novo? Não. Mas tá sendo feito de uma maneira que talvez não tenha sido feita antes. Então a gente tem... A gente sempre foi um país que matou lideranças de movimento, tá? A gente só... Não existia aí na cabeça de vocês uma coisa de que lá é muito pior do que aqui, etc. Eu não sei de onde você escuta a gente, então talvez exista essa possibilidade. A gente sempre matou lideranças. E agora a gente tá nesse processo de novo de criminalizar essas pessoas para encarcerar essas pessoas como uma maneira de calar o movimento. Os movimentos.
Sim.
É importante lembrar que, e eu consigo achar o nome dele daqui a pouco, que o brasileiro que foi preso por chamar Bolsonaro de genocida ainda está preso. A gente tem tido vários ataques a pessoas, algumas que nem são de movimento, tá? É importante dizer isso, porque a gente tá falando de movimento como se, ah, não, estão prendendo as lideranças. Não, às vezes estão prendendo pessoa que só falou uma bobagem na internet.
Uhum.
E às vezes nem uma bobagem, porque se chamar Bolsonaro de genocida é consenso. Eu acho que isso não tem nem o que dizer a respeito. Então, é mais desesperador porque, assim, aqui a força popular, ela de fato não pode ir pra rua, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Mas eles continuam matando a gente e a gente tá morrendo de vírus igual. Então, não sei como. Eu realmente não sei, Fernanda. Eu entendo a sua angústia de verdade quando você fala, porque eu sinto ela cotidianamente. E eu não sei, na hora que essa panela de pressão ela explodir, não sei como é que vai ser.
Eu também não.
Porque agora é questão de tempo.
Eu não sei. Eu vejo muito aqui na Bahia, sabe? Tipo, e aí eu vou desabafar um pouco agora e eu talvez seja um pouco injusto. Aqui, nossa terra, Bahia, minha indiana, no caso, é uma terra de revoltas históricas, assim, sabe? Revolta dos Malês foi aqui, Canudos foi no interior daqui, por aí vai, sabe? Marighella nasceu aqui, mas nessas últimas décadas, assim, eu vejo que essa pulsão de enfrentamento, assim, tá muito reduzida, saca? E pra mim, eu não sei o que fazer. Eu fico decepcionado com as pessoas, eu fico decepcionado comigo, porque também não tô fazendo nada. E eu sei lá, eu tenho cada vez mais dificuldade de acreditar, sabe? Porque a gente já passou por tantos pontos de inflexão, que a curva continua na mesma direção, saca? De tipo, agora vai, não. Agora não tem como. Agora as pessoas vão se revoltar. Não, agora, impossível que ninguém faça nada e a gente não vem fazendo nada, assim, sabe? E sei lá, é só isso, sei lá.
A gente tem gente comemorando a volta às aulas, amigo.
Pois é.
Nesse ponto, quando a gente fala da Bahia, é muito, muito assustador, porque assim, teoricamente, o prefeito atual, ele coloca na bio dele que ele é professor. Frequentou sala de aula? Não. Historicamente, o nosso prefeito, ele fez carreira como assessor de ACM. Acho que ele assessou desde os 17 anos.
Caralho.
Então, ele assessou há muito tempo. Ele tem carreira política, longa carreira política. Começou muito cedo, mas foi deputado. Você sabia que ele foi deputado? O que, que ele já
não
fez?
Não sabia.
Nada.
Opa, que nem quem que eu conheço.
Opa! E aí, eu acho que a gente vive um momento, e aí a gente fala Bahia porque é onde a gente vive, em que a gente tá passando por tanta coisa ao mesmo tempo, e aí a gente não pode, por exemplo, falar de tanta coisa sem falar da quantidade de despejo que tem acontecido na pandemia e da quantidade de pessoas, porque aí a gente, mais da metade da população brasileira hoje, ela está em situação de insegurança alimentar, e a gente tá vivendo um momento em que as pessoas, elas não estão adormecidas, e eu acho até injusto quando parte da população fala, ai, cadê as pessoas que não estão na rua? As pessoas estão com fome.
Sim.
Sabe? As pessoas, elas estão com fome. Fazia muito tempo que o Brasil não sentia tanta fome como tá sentindo agora. A gente nunca viveu o país da democracia racial, ou o país do emprego pleno. A gente chegou, enfim. Mas a gente tá vivendo uma miséria que fazia muito tempo que a gente não vivia.
Sim.
E da mesma forma que a miséria, ela pode ser catalisadora de movimentos, ela também pode ser anestese.
Sim, sim.
Porque você tá tão desesperado pra conseguir comida que às vezes não dá pra pensar em, sabe? É, eu não acho que tenha nada que esse governo vá fazer que seja pelo governo em si, que vá de fato mudar as pessoas. Eu acho que existe um esforço coletivo pra que a gente não se vacine, porque se a população estivesse vacinada ou se não estivéssemos numa pandemia, eu sinceramente acredito que já existiriam revoltas populares reais na rua acontecendo.
Eu também acho. É aquilo, eu tava pensando nisso. Talvez se fizesse o mínimo que se esperasse da galera mais do centro ali, talvez tava cogitando uma reeleição da parte dele, cara. Isso que eu não... Entendeu? Se ele tivesse levado a pandemia a sério. Tá entendendo o que eu tô falando?
Entendi. Ele estaria... tão bem visto que talvez tivessem defendido.
É, era uma possibilidade.
Não só o... Agora não é mais 30%, né? Ali o bolsonarismo raiz, né?
Uhum.
Tem isso que você falou também. Isso não é incompetência do governo, não. Isso são ações premeditadas.
Sim.
Do governo.
Uhum. É projeto.
É um projeto, de fato. Eu vi um Greg News interessante, acho que recente aí, caiu na minha timeline do YouTube, ele falando justamente sobre fome, né? Várias ações do governo ao longo desde o início do mandato, né? Veio desde, por exemplo, acabar com os estoques que tinha de alimentos, que o governo sempre tinha, N outras coisas. Então, isso a gente tem que deixar claro. O governo não é, per si, incompetente.
Uhum.
Sabe? Ele, isso tudo é um projeto, tá? Um projeto de governo pra matar a população, né? E a gente vê recente, né, o Paulo Guedes falando que o problema é que as pessoas vivem demais.
Paulo Guedes é uma figura fascinante, né?
Ele é.
E ainda tem gente que votou nele, né? Votou na Bolsonaro pra votar nele, assim.
Todo mundo quer viver 100 anos, né? A longevidade é insustentável pros cofres públicos, né? Você aí trabalha recebendo um salário mínimo, paga o INSS e morra cedo.
Uhum.
É isso.
Lógico, faz todo sentido, gente.
E a gente vê todas essas omissões na pandemia, parece que foi realmente de caso pensado, sabe? Ele chegou lá, ele matou muito mais do que os 30 mil que ele queria, precisou nem de uma guerra civil.
Tá matando mão de obra excedente, né? Faz todo sentido.
Uhum.
Faz todo sentido. Porque quem tá morrendo, de fato, é a população mais carente. Quem tá morrendo, de fato, é pobre. Aí se a gente for fazer um recorte de raça, inclusive porque pelo último levantamento que foi feito, quem mais morreu, as profissões, né? Quem mais morreram foi empregada doméstica, coletor de lixo, gari. E aí a gente vai pegar as profissões mais precarizadas.
Uhum.
E, consequentemente, a gente pode fazer um paralelo que foram as profissões que não pararam em nenhum momento da pandemia. Que não tiveram o direito a ter minimamente a sua... Eu não vou falar saúde, não, porque questões de saúde já era mais problemática. Mas de ter minimamente a sua vida preservada. Então, existe um projeto que foi executado. Afinal de contas, que a gente pode pensar lá atrás, né? Porque tava muito bom, porque tinha muita empregada doméstica indo pra Disney. E aí...
Vai ali pro interior, né? Como é que ele falou essa? Que ele falou?
Nem lembro.
Esqueci.
Não
desculpa,
lembro qual
continue.
Foi também. Não, mas também não lembro, não. Mas... É isso, né? É toda uma estrutura que ela foi pensada. E aí a gente pode fazer um paralelo, porque a gente não falou disso e eu acho que uma coisa importante do documentário. Quando a gente fala da guerra às drogas, não tem como não pensar em Brasil. Inclusive, as drogas vencem todo ano, tá? Queria dizer isso.
Firme, forte e invicto.
Tal qual a Terra no Miss Universo, as drogas todo ano tá vencendo aí.
Ai, gente, maravilhoso, é isso. Mas tem uma questão que é: como eles estruturam nos Estados Unidos as penas? Quando surge, eles tinham a cocaína, que já existia um combate à cocaína, ok? Mas quando surge o crack, que é uma droga muito mais barata e é uma droga que circulava muito mais na periferia, eles criam penas diferentes para o usuário. E eu tô falando de usuário, eu não estou falando traficante. Muito importante. Sim. Falar disso. Mas existem valores diferentes para essas penas. Valores diferentes para essas infrações. Então, cheirar cocaína é muito mais leve do que fumar pedra.
Uhum.
Então, faz todo sentido dar uma pena leve ou pena nenhuma para quem cheira cocaína e botar uma pessoa que viciou em crack 30 anos presa. Olha que lógica incrível.
Até porque quem cheira cocaína não é o Lobo de Wall Street.
Então, quem é que cheira cocaína? Inclusive, existem, eu não sei se é verdade ou não, mas existem boatos de que o Frank Sinatra, ele levava no seu jatinho particular cocaína para os Estados Unidos, para Miami. É verdade? Não sei.
No helicóptero?
Vocês aí que estudam. Não, no jatinho particular dele.
Ah,
não, helicóptero é os caras aqui de Minas que eu esqueci o nome.
Deu mal bafafá.
Ex-presidente do Cruzeiro, eu esqueci o nome.
Aqui, helicóptero, tem um maestro, né?
E tem um pau branco no nome, né? Neve.
Tem um negócio de, né, de aspirar.
Aqui você leva no avião da FAB, pô.
No avião da FAB também é bom. Agora, até hoje, um disclaimer importante, até hoje, eu quero saber quem foi que cheirou esse 1 quilo, porque ninguém leva 39 quilos pra lugar nenhum. Eram 40, gente. Isso era redondinho.
Foi o pagamento, pô. Foi
eles
o pagamento.
Devem ter dividido no voo, né? Todo mundo cheirado, enfim.
Pô, é muitas horas no avião, pô. Aí tem que ter uma diversão.
Pois é. E aí, quando a gente faz esse paralelo com a guerra às drogas, e a gente pensa aqui no nosso país, que quem é preso por tráfico, sabe? Quem é preso por consumo... Quem é preso e quem fica na cadeia, sabe? Eu não sei vocês, mas eu já tive vários amigos enquadrados porque estavam fumando maconha.
É só a gente ver o caso do Rafael Braga, né? Que foi preso por duas garrafas de Pinho Sol. Ele não tinha drogas, ficou preso um tempão. E voltou pra cadeia de novo, foi preso em... Acho que sem julgamento. Ele foi solto, depois tentaram prender ele de novo. Acho que foi no Mato Grosso, o filho de uma desembargadora tava com munição, armas, acho que 130 quilos de cocaína e tá solto. Foi preso. Aí ele foi pra uma clínica psiquiátrica. Ficou preso na clínica psiquiátrica porque tinha problemas mentais.
Traficante mudou de nome.
Exato. Aí a gente vê a diferença de tratamento aqui no Brasil.
Quando a gente pega o caso do Rafael Braga, pra mim é muito simbólico, porque olhar como o sistema pode destruir uma pessoa, sabe? Como o sistema pode ser cruel, como o sistema pode ser... E o sistema não é uma massa amorfa. Porque às vezes é difícil falar do sistema, porque a gente fala, o sistema que fez. Aí quando foi o sistema, não tem responsabilidade de ninguém. Não é culpa de ninguém, foi o sistema. E existe responsabilidade, sabe? Todo mundo que estava envolvido no caso tem responsabilidade. Essas pessoas tinham que ter sido processadas, o Estado tinha que ter sido processado. Ele sofreu todo tipo de abuso dentro da cadeia. E depois ele foi preso de novo, porque ele tava usando, sei lá, eu nem lembro o que ele tava portando, se era um cigarro de maconha, se era, enfim, qualquer coisa. E ele foi preso como traficante. Então, assim, e aí quando ele foi preso na segunda vez, o que eles queriam alegar é, tá vendo que ele não era inocente? Ele nunca foi inocente. Não é o sistema que fodeu essa pessoa e essa pessoa recorreu à droga quando ela saiu da cadeia sem trabalho, sem porra nenhuma. É, tá vendo? A gente tava certo o tempo inteiro. É esse a gente... Só que a gente tá falando no macro, e no micro, esse a gente tava certo, ele é muito mais sutil, sabe? Quando a gente vai falar das coisas que acontecem aqui no país, ainda tem muita, muita gente, a gente falou isso no início, e eu acho que o documentário inteiro, ele permeia isso, que é, o senso comum acha que pessoas vão pra cadeia porque elas merecem, porque elas cometeram crimes e porque elas foram julgadas. E tem um momento do documentário que eles falam sobre o fato de que, e Ferla falou isso também, eu acho que já falou isso aqui, que é, a gente tem a ideia de que as pessoas são julgadas, e a gente foi criado vendo Lei e Ordem, CSI, qualquer coisa que tem investigação. Existiu esse mito na cabeça da gente de que existe um processo, existe uma investigação. Olha que negócio refinado. Existe um processo, uma investigação e, por fim, um julgamento justo. Não existe nada disso, gente. Não existe nem a investigação, nem o processo em si, a investigação, o julgamento muito menos, sabe? No Brasil, 36, né? Eu acho que eu falei maior esse número, mas eu acho que é 36% da população carcerária nunca foi a julgamento.
E uma coisa interessante também que o documentário aborda é o depois, né? Quando as pessoas saem, elas ficam estigmatizadas, né?
Sim.
Porque ele fala lá, você vai colocar lá num formulário de vaga de emprego, tá lá a pergunta se você foi preso ou não. Então...
Eu vou te falar, se não pedissem meu antecedente criminal, eu ia mentir pra sempre. Porque não faz sentido dizer que eu já fui preso, porque eu sei que eu nunca mais vou ter emprego na minha vida.
É um sistema que não reabilita e aqui fora a sociedade te estigmatiza. A sociedade, como todo mundo, não dá uma segunda chance. E aí?
Uhum. Exato.
O que adianta? A gente fica nesse ciclo, né?
Uhum. Queria voltar um pouquinho, que a gente já falou muito sobre a guerra às drogas, mas ela é muito importante, saca? Porque é a guerra às drogas que é o motor desse moedor de carne, que é o sistema penitenciário do Brasil dos Estados Unidos. Assim, eu acho muito interessante a relação que os Estados Unidos tiveram com o álcool, né? Que também havia uma lei seca contra o álcool, e isso permitiu com que a máfia se estabelecesse, crescesse, e a partir do enfrentamento contra a máfia, os Estados Unidos percebeu, tipo, opa, ei, talvez faça mais sentido parar de dar dinheiro pra essa galera. É melhor eu parar de criminalizar o álcool e deixar que as pessoas bebam. Sempre beberam, porque tem demais. E é muito interessante como drogas como maconha, que são muito menos agressivas e tem muito menos efeitos colaterais, como, por exemplo, feminicídios, acidentes de trânsito, coisa do gênero, não consegue ser aprovada, saca? Tipo, a gente ainda fica batendo nessa questão moral de, ai meu Deus, cigarro de maconha, a pessoa tem que ser presa porque isso é um crime e coisa e tal.
Sendo que no Brasil a gente tem muito mais mortes por causa de beber e dirigir, né? Que outra coisa, né?
Sim, sim. E é foda, porque quando a gente fala de política, a gente tem que lembrar que pessoas legais já fizeram merda e pessoas merdas às vezes acertam um pouco. Por exemplo, o Bolsonaro já falou para as pessoas lavarem o pinto, né? Isso é muito importante. E a gente já citou o Rui Costa. Se por um lado ele é extremamente militarista e falou um monte de bosta sobre polícia e coisa e tal, ele teve um manejo ok da pandemia e ele é um dos governadores que estão à frente da questão de trazer a vacinação pro país. Eu não esqueço isso e sou muito grato a isso, apesar de tudo. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar mal do Lula agora. Porque a lei que permite que os policiais apreendam pessoas como traficantes se tiverem, aspas, grande quantidade de droga em sua posse, fecha aspas, sem definir o que é essa grande quantidade, foi do governo Lula, saca? E eu não consigo esquecer isso também, sabe? Por um lado, eu acho que Lula foi o melhor presidente que o país já teve, e também não consigo esquecer que foi no governo dele que diversas merdas aconteceram também, sabe? Então isso é o que volta pra gente falar, que a gente falou um pouco mais cedo, sabe? A gente tenta trazer muito as figuras individuais políticas sobre se elas são boas ou se elas são ruins, quando muitas vezes... E Ana foi muito boa em falar sobre a gente tomar cuidado quando a gente só culpa o sistema, né? Pra que a gente faz com que ele perca a cara. Mas, por outro lado, a gente tem que ter essa consciência de que o sistema político, ele é tão bem amarrado que, muitas vezes, não vai importar tanto quem é que tá na cadeira do executivo, saca? As coisas vão continuar acontecendo, só com mais ou menos celeridade, assim.
Vou fazer dois disclaimers. O primeiro é que a concorrência era muito ruim, né? Eu queria dizer isso. Eu acho
Nossa, que a concorrência
pro Lula, ele fazer o mínimo, ele já seria incrível. E ele errou muito. Ele errou muito em muitos aspectos, enfim. Mas eu não vou, nesse momento, a gente pode fazer um só sobre os erros do Lula, tô de boa. Mas eu acho que nesse momento talvez não seja estrategicamente a melhor coisa.
Não, com certeza.
Mas o que eu percebo é que até hoje, as pessoas acreditam num discurso que foi implementado pela mídia brasileira. Inclusive, beijo o Clone. Recentemente, eu fiz uma maratona no Clone. Não recomendo. Que a mídia brasileira, ela implementou a ideia de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Que você vai fumar um cigarro de maconha hoje e amanhã você vai estar entregue ao crack na Cracolândia, mendigando, sujo e etc. E você vai vender todos os seus móveis e você vai... Enfim, a televisão brasileira, ela fez um grande desserviço, sem nenhum respaldo científico. Nenhum.
Você lembra de um livro chamado O Estudante?
Não lembro.
Era um livro infanto-juvenil que era nesse mesmo pico, saca? Tipo, era um garoto que ele começa a fumar maconha e aí vira álcool e vira loucura e... Enfim, eu vou contar a spoiler do final.
Eu acho que eu li isso aí.
A única solução é o pai matar ele no final, saca?
Uau!
Não é que ele usa... Não é que ele fica viciado em heroína?
Eu acho que escalou até aí, assim, mas é essa loucura, assim.
Não li, e não me arrependo. Mas por que que eu tô falando disso? Porque quando a mídia mostra um jovem branco, que é um jovem, o branco ele é um jovem branco que foi pego fumando maconha, ele se desviou do caminho, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é um jovem. E eu tô falando na mídia, não é só a brasileira não, tá? Assim, é importante dizer isso, porque a gente tá falando documentário. Então, quando você tem um jovem negro fumando maconha, ele é sempre o delinquente, o marginal, o... Enfim. E essa representação, ela é muito, muito real. É só você pegar, e aí eu vou fazer o paralelo com o Clone, hoje a gente tá multireferenciado, tá? No Clone, você tinha os personagens principais que ficavam drogados por causa de maconha, e é muito doido porque eles falam maconha de uma maneira engraçada, maconha! Passo que quem levava essa galera era o pessoal da favela, eram os pretos. Então eram os playboyzinhos imaculados, que eram maculados pela má companhia do pessoal da favela, que levavam eles pro mau caminho, e eles conheciam a maconha, e depois eles estavam cheirando pó. Então, Ana, mas isso não tem uma ligação direta? Tem uma ligação direta, muito clara. Se o jovem branco é esse jovem imaculado, quase divinizado, porque ele nunca sabe o que tá fazendo, sempre tá... E o jovem negro é o marginal que leva ele pro mau caminho, faz todo sentido eu punir com um tapinha nas costas e dizer não faça mais isso pro jovem branco e encarcerar o jovem preto que vai levar para o mau caminho muitos outros jovens brancos imaculados.
É uma coisa meio Adão e Eva, né? Adão não fez nada. Exatamente. Chegou a Eva lá, tipo, pega essa maçã aqui, joga na cara dele, sacou? Aí Deus chega, que porra é essa? Expulsa os dois, sacou? Aí Adão, porra, Eva, na moral. Aí ela, porra, eu tô menstruando aqui.
Isso. É muito isso, sabe? Só que a partir do momento que essa história é contada muitas vezes, as pessoas acreditam nessa história. Tem gente que acredita em Adão e Eva até hoje, sabe? Então, essa lógica da guerra às drogas, onde a gente pune a droga de rico com um tapinha nas costas, porque é rico, e a droga de pobre, encarceramento em massa, e a partir do momento que a gente tem encarceramento em massa, a gente tem mão de obra, a gente tem muita gente pra trabalhar gratuitamente, e essas pessoas tudo que elas fazem dentro da cadeia, que é uma grande indústria, elas têm que pagar por isso. E talvez eu acho que esse seja o maior ódio das pessoas que acham que direitos humanos é para bandido, é que tem o bolsa detento, né, que o detento ganha milhões de reais e que a família do detento é rica porque ganha muito dinheiro. Vocês sabem que tem isso também, né, que o detento, a família do dinheiro ganha muito dinheiro.
Sim, sim, sim.
É, então é uma grande indústria de, tipo, Bolsa Família. As pessoas têm muito filho para receber o Bolsa Família. Aí quanto mais filho elas têm, mais elas recebem, como se as crianças que nascem não comessem, né?
Não, eu acho até maluco. De acordo com o presidente, a garotinha, ela bota a mão na barriga e já pensa uma geladeira, um bujão de gás.
Ai, que desespero, meu Deus do céu. Eu não tô ouvindo. Isso rolou mesmo? Eu não vi isso.
Rolou, oxi.
É isso. É pensar nessa estrutura de como esse grande sistema ele tá organizado, que é... Quem foi que organizou? Sabe? Quem organizou lá e quem organizou aqui? Pra quem foi feito? Porque na hora que a gente entende quem organizou, foi que nem eu fiz a piada quando o Diego fala, ah, mas a lei de defesa da honra não faz o menor sentido. Eu falei, faz todo sentido. E é a gente entender que tanto faz sentido a lei de defesa da honra, como faz sentido criminalizar os Panteras Negras enquanto movimento terrorista. E colocar a Ku Klux Klan como um movimento nacionalista super do bem.
Uhum.
Isso faz muito sentido, gente. Assim, pode parecer absurdo eu falar desse jeito, mas é, faz sentido se quem tá se beneficiando com essa lei apoia essas coisas. Então, a gente pensar, por exemplo, que Angela Davis foi a criminosa mais procurada dos Estados Unidos, sabe? A gente não tá falando, a gente tá falando de Angela Davis, tá? A mais procurada. E então é, tudo bem, ela deu um baile nas pessoas, foi pra lá o povo achando que ela ia apodrecer na cadeia e ela saiu livre, mas perno que essa mulher passou, fora todas as lideranças que foram assassinadas, porque tava de boa assassinar essas pessoas, gente. E lá rolava uma coisa que rola aqui até hoje também, assim, lá rola até hoje também, que é a ideia do confronto, né? Tipo, a pessoa tava dormindo, mas morreu em confronto. Então, é como se tivesse tudo dentro de um grande chuveiro branco que protege tudo que a branquitude faz. E às vezes o que me dá desespero de escutar de algumas pessoas é que elas ficam muito, muito chocadas com tudo, mas ao mesmo tempo vem um discurso de, ah, sempre foi assim, eu não sei o que fazer. E aí eu tô fazendo uma autocrítica enquanto pessoa branca, sabe? Tipo, não dá pra gente fingir que tá tudo bem, gente. Sabe, não faz sentido a gente entrar num discurso de, sei lá, não é um problema meu, ou consciência humana, ou tem uma fala quase do final, e aí eu não vou lembrar o nome do ativista que fala, mas que ele fala o seguinte, na hora que as vidas negras importarem, todas as outras vão importar, porque as outras já importam.
Uhum, perfeito. Só sobre essa questão da criminalização dos Panteras Negras, vejam Judas e Messias Negro.
Sim! Foi muito legal ter visto esse filme, os filmes antes desse documentário. Complementou muita coisa, né? Meio que deu uma volta, assim.
Sim, sim.
Acabou complementando um monte de coisa.
Me senti péssima, porque eu falei sim no sentido de vou ver, não no sentido de já vi, porque eu não consegui ver ainda. Dentre muitas coisas que foram muito fortes pra mim no documentário, tem uma fala que ela é uma fala logo do início. E sim, eu não anotei o nome das pessoas, eu sou péssima nisso, mas em outro momento. Mas é uma fala de um dos ativistas que ele diz o seguinte: se formos brancos, somos resultados de nossos. De tudo que os nossos ancestrais escolheram. Se formos pretos, somos resultados de tudo que os nossos ancestrais não escolheram. Esse é o resumo da história dos Estados Unidos, e eu acho que é o resumo da história do Brasil, e não só nossa, mas é entender que esse processo de não permitir que as pessoas façam as suas próprias escolhas, vivam do jeito que elas querem viver, e possibilitar que essas pessoas possam viver as suas vidas de forma plena, isso precisa acabar. As pessoas precisam viver as suas vidas de forma plena, porque não é possível que a gente não veja o que tá acontecendo aqui, sabe? Não dá pra gente fazer um comparativo, e isso é falado no documentário, não dá pra gente comparar o que aconteceu em outros momentos, enquanto povos eram escravizados, e falar, ah, não sei o que aconteceu, não sei como eu ia viver naquela época, porque eu não ia aceitar isso, mas você aceita viver aqui.
Ah, sim, sim. Essa fala é muito boa, né? Eu não aceitaria viver numa Alemanha nazista, tá ligado?
Uhum. Você aceita viver no Brasil bolsonarista?
Exatamente.
Pois é.
E muitos concordam com ele, ó. Você não aceitaria viver na Alemanha nazista, mas você concorda com o Bolsonaro, que acha que todas as coisas que ele acha, não vou citar nada, não, porque, enfim, não merece. Mas eu acho que é isso, sabe? E aí é muito real um apelo à branquitude pra gente sair desse lugar confortável, sabe? Sair desse lugar fetichista de, ah, eu quero saber o que acontece, muito no sentido, eu quero ver, mas eu não quero fazer nada, sabe? Não dá pra não fazer nada, não dá mais, nunca deu, né? Mas enfim. Mas não dá pra manter esse discurso de que não dá pra fazer, eu não tenho o que fazer. Tem muita coisa pra fazer. sabe? E muita coisa pra fazer começa com a gente assumindo o que a gente faz cotidianamente. Então, é isso. Eu acho que começar pra quem não começou, a entender aonde você tá no jogo do bicho e aonde você quer tá, sabe? Que lado do tabuleiro você quer tá.
Boa. Eu vou seguir a linha de Ana também e também trazer uma fala que eu também não anotei a pessoa, que é a tentativa dos negros nos Estados Unidos, a tentativa de ser entendido como um ser humano completo e complexo, saca? E eu acho que isso é fundamental pra questão, porque como a gente já falou bastante aqui, o processo do racismo é um processo de desumanização. É tornar você uma não pessoa pra que a partir daí coisas possam ser feitas com você de maneira indiscriminada e ninguém vai se importar porque você basicamente é uma não pessoa. É o que a gente faz com bichos, tá, gente? A gente não valoriza os dores dos bichos e coisa e tal, e é o que a gente faz com humanos há 500 anos também. E eu acho que é por aí que minha fala vai também. Uma coisa que eu acho que eu falei em podcast, não lembro se foi aqui ou se foi no Maratona, eu já falei com os amigos meus, é uma ideia que eu tenho muito firme. Muitas narrativas que denunciam a vida, as problemáticas negras, vão pontuar a dor, né? E isso acaba chegando até os pontos de ser cansativo, ao ponto de a gente começar a questionar se precisa de fato é tanta dor, assim, né? Mas ainda sobre ela, por quê, né? Por que a gente fala tanto sobre dor, assim? Por que nossas músicas têm dor? Por que nossas poesias têm dor? Por que nossos filmes? Porque, do meu ponto de vista, é na demonstração de dor e no perceber a dor em que as pessoas começam a enxergar aquele ser como humano, sabe? É quando você consegue entender que aquela pessoa tá sofrendo, efetivamente sofrendo, é que as pessoas começam a tentar mudar seus pontos de vista, assim. E eu acho que a gente ainda tá nesse momento de tentar fazer as pessoas entenderem por que ser negro nos Estados Unidos, ser negro no Brasil é basicamente uma merda, como foi bem descrito naquele outro documentário, é o Olhos Azuis, né? Levantem a mão na plateia quem gostaria de ser negro por um dia, e ninguém levanta a mão, e a palestrante fala: se ninguém levantou a mão é porque você sabe o que tá acontecendo. E é por aí. Eu acho que é um pouco sobre isso também. Esse é um documentário muito forte, muito pesado, muito denso, muito dolorido, mas eu acho que ele é muito importante, muito fundamental, assim, por vários motivos. Primeiro, por a gente entender a vivência negra nos Estados Unidos, e segundo, porque o Brasil é extremamente influenciado pelos Estados Unidos. Costuma acontecer lá, a gente acaba trazendo pra cá, e geralmente da pior forma, assim, saca? Então, observar o processo racial de lá faz com que a gente tenha base pra entender um pouco o processo brasileiro. Não é suficiente, isso é importante, são processos distintos, tá? Por mais que sejam historicamente diferentes, eles têm muitas similaridades, é importante a gente olhar pra eles também. E só pra deixar claro minha fala, vou fazer duas retificações pro que eu falei, uma pro que eu acabei de falar, né? Que eu não acho que toda narrativa sobre pessoas negras tenha que ser necessariamente dolorida, sabe? Eu acho que se a gente tá pleiteando representatividade e reconhecimento, eu acho que uma boa forma de fazer ela, na verdade, é justamente mostrar que pessoas negras são pessoas normais. Então, obras tranquilas, obras Água com Açúcar, obras de aventura com pessoas negras, são uma forma excelente de normalizar a situação, sabe? De tentar reduzir essas opressões. E a outra ratificação que eu vou fazer é bem lá atrás, quando eu falei do meu desânimo, e que a Ana foi muito precisa em falar que as pessoas estão basicamente com fome doentes, e que pessoas com fome doentes não vão ter ímpeto de luta. E faz todo sentido, eu faço meu meia-culpa. Porque, por mais que, é claro que 2020, 2021, a gente tá passando por um processo inacreditável, assim, eu acho que as pessoas são sistematicamente postas no local de fome, porque o sistema faz com que elas recebam pouco e elas têm que lutar todos os dias. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tava na estação da Lapa, ou melhor, eu tava no ônibus chegando na estação da Lapa. A estação da Lapa, pra quem não conhece Salvador, é a estação de ônibus central. Ela serve a cidade inteira, basicamente. Tinha uns estudantes que tinham parado lá fazendo um protesto, e uma das mulheres que tava dentro do ônibus, ela se revoltou e ela gritou, tipo: pô, esses estudantes aí ficam parando tudo, eu preciso trabalhar e tal. E na minha cabeça eu fiquei meio chateado, porque, tipo, caralho, ele tá lutando por você também, sabe? Ele tá lutando pra que a passagem não seja tão alta, pra quem não fica aumentando passagem todos os anos, coisa e tal. Mas por outro lado, agora que eu tô mais velho, faz todo sentido a fala daquela mulher, sabe? Tipo, ela não consegue ver a luta a longo prazo, ela precisa de comida agora, sabe? Ela precisa trabalhar pra trazer renda pra casa nesse momento, assim. Então, é isso, sabe? Não sei se eu fui claro na minha fala.
Trabalhadores do mundo, univos.
Univos.
Foi bem claro na sua fala, pelo menos pra mim.
Obrigado.
Eu só queria agradecer, gente. É bom estar com vocês. Espero sinceramente que, apesar de denso, não tenhamos passado uma fala de desânimo real, sabe? Porque o desânimo, ele é contra-revolucionário. E a gente precisa da revolução real, a gente precisa muito dela.
Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. É um documentário bem denso, né? Tem muita coisa pra falar, então a gente fez muito paralelo também com a nossa situação aqui no Brasil. Era necessário. Mas fica a dica, assistam aí o 13ª Emenda. Eu vou procurar a entrevista dela com a Oprah, né? Também tem na Netflix, eu vi lá também.
É excelente.
Eu vou procurar pra assistir. Tem ambos na Netflix. Deixar o espaço aí pra Ana e pro Fernando fazerem o jabá de vocês.
Bom, gente, obrigado por ter ouvido a gente. Se vocês estão aqui no Elementar, vocês já devem conhecer o Maratona de Sofá. Os participantes estão sempre por aqui e vice-versa. Tem muita gente do Elementar que participa lá também. E várias pessoas são basicamente dos dois grupos. Então, confira o Maratona de Sofá também, que é maratonadesofá.com. Nossas redes sociais são @maratonadesofá. Quem tiver no Facebook pode colar lá no clube do Maratona de Sofá, que é o nosso grupo. E a galera daqui do Elementar também tá lá, né? A gente fica trocando ideia, trocando meme, coisa e tal. Tem o nosso podcast também, onde a gente fala de coisas sérias, que a gente falou hoje, mas também a gente fala muito maluquice. E no geral a gente acaba politizando tudo. A gente acaba falando. Mas é divertido, eu garanto. Confira a gente nos feeds, confira a gente no YouTube também. A gente tá subindo nossas lives mais lá, as lives estão ficando um pouco mais frequentes. E é isso. Muito obrigado. E eu espero que vocês tenham aguentado até o final.
Eu agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui. Eu vou sugerir que vocês sigam as redes do Maratona, escutem a gente em todos os lugares. É, se quiserem acompanhar meu trabalho, eu tô politizando joguinhos por aí, então vocês podem me encontrar em todas as redes como Anantar. E eu tô toda quinta-feira no YouTube, sempre com um convidado muito especial, falando sobre videogame, política, cultura e arte. E aguardo esse encontro com vocês por aí.
Então é isso, gente. Obrigado por ter ouvido aqui. Até a próxima semana e valeu.
Valeu. Beijo.
Adiós.